Sr. Professor, muito bem-vindo. Obrigado por ter assistido a participar e aceitar o nosso convite para nos vir também aqui dar uma ajuda. Fica para já entregue ao Grupo Parlamentar do PSD, que são os que aqui estão. O Grupo Parlamentar do PSD teve a participar até esta última audição e teve que se ausentar, entretanto, e o PP também, e o PCP também. Como sabe, o que nos traz aqui são os dois projetos de lei, um do PS, outro do PSD, e em torno desta questão, desta revisão do regime jurídico, naturalmente surgem, para além das questões clínico-científicas, se me permite classificar desta forma, surgem questões também no domínio da ética muito, muito fortes e muitas inquietações e dúvidas. Nós temos feito com metodologia de trabalho, se quiser se entender segui-la, se não, também uma intervenção inicial dos nossos convidados de enquadramento, digamos assim, e depois normalmente fazemos uma ronda ou duas ou três de perguntas conforme as necessidades. Portanto, se quiser manter esta metodologia, seguiríamos, se entender de outra forma, também não há qualquer tipo de obrigatoriedade. Fazemos assim então?
Muito bem. Então, se fizer o favor. Muito bem, muito boa tarde a todos presentes. É com muito prazer que estou aqui. Represento, em primeiro lugar, o Serviço de Bioética e Ética Médica da Faculdade de Medicina do Porto, ainda que fale apenas pelo serviço, não pela faculdade, como é evidente, que não estou mandatado para isso, e represento também a Associação Portuguesa de Bioética. Portanto, instituições que se tem dedicado ao longo de mais de uma década a aprofundar estas questões éticas relacionadas com a vida e com a vida humana. E, portanto, as minhas primeiras palavras são, obviamente, de agradecimento ao Sr. Presidente da Comissão, ao Dr. Miguel Santos, que tenho o prazer de conhecer já há muitos anos, e felicitá-lo por todas as atividades que tem levado a cabo, e agradecer naturalmente a toda a Comissão o prazer grande que é estar aqui. No que diz respeito a estas propostas de alteração, dizer em primeira mão que penso que temos uma lei que é razoavelmente equilibrada. Claro que eu não sou jurista, sou médico e professor de bioética, e portanto as minhas incursões no direito têm que ser relativizadas, mas a opinião que tenho é que, apesar de tudo, e face àquilo que são os desenvolvimentos nesta área ao longo dos últimos 20 anos, temos uma lei que não corresponde ao pensamento de ninguém em particular, mas que é o consenso possível na sociedade. E nesse sentido, apesar de haver alguns pontos com os quais eu possa estar em discordância, acho que é muito positivo termos uma lei moderna nesta matéria. Portanto, esta é a minha primeira saudação. Eu acompanhei este processo legislativo durante mais de uma década e o pior que podia acontecer era não haver nenhuma lei. Não apenas pela questão de que, na ausência de lei, em princípio, poder-se-ia fazer aquilo que se entendesse, mas porque nesta matéria, ou seja, no direito da bioética e no direito da medicina, obviamente que a lei está para além da regulamentação jurídica, mas tem um forte pendor simbólico e um forte pendor educativo. E, portanto, era neste sentido que eu também me queria congratular. E dizer que a lei da PMA e as questões ético-jurídicas da procriação medicamente assistida têm basicamente duas questões centrais. E aqui eu perdia 2 ou 3 minutos. Porquê? Porque, obviamente, se pensa e até se exige que haja alguma coerência interna nas leis quando elas são fabricadas e quando elas são criadas pelo Parlamento. E essas questões centrais têm, em primeira mão, a ver com o Estatuto do Embrião Humano, porque desde que surgiu a procriação medicamente assistida e desde que surgiu o primeiro bebé proveta em 1978, há uma realidade completamente nova, que é a existência de uma entidade humana à qual não se tinha dedicado grande atenção do ponto de vista da conceptualização teórica, que é o embrião fora do ventre materno. E essa questão não está devidamente resolvida nem em Portugal, nem em país nenhum do planeta, mas é se calhar o ponto, ou um dos pontos centrais desta discussão, ou seja, qual é o estatuto ético, ontológico e, portanto, jurídico do embrião. E aqui, mais uma vez, apelo a que tenha que haver alguma coerência interna na legislação. Já lá irei, portanto, às propostas de alteração da lei. Há várias opiniões diferentes, mas elas tendem a pender sobre duas correntes principais. Uma que entende que o embrião é uma pessoa ou, em alternativa, uma pessoa potencial, ou seja, uma entidade com grande carga em termos de dignidade e, portanto, o dever de proteção. É também, em parte, a doutrina da Igreja, mas está muito para além da doutrina da Igreja Católica. E depois há uma outra perspectiva, no fundo, que defende que o embrião, pelo menos nas primeiras fases do desenvolvimento do ovo, não é uma pessoa, nem sequer uma pessoa potencial, mas que é um aglomerado de células humanas que, se amanhã tiver as condições necessárias e suficientes, vai dar origem a uma pessoa como nós somos. E, portanto, o debate médico e o debate ético-filosófico andam em torno destas posições. E, portanto, obviamente, num sentido de coerência, quem entende que o embrião é uma pessoa potencial, obviamente vai ser muito restritivo no que diz respeito às aplicações do embrião humano, e aqueles que entendem que é um simples aglomerado de células de origem humana, vai ser muito mais liberal nestas matérias. A lei portuguesa, portanto, a lei de base, a lei 32/2006, 26 de julho, no fundo tenta conciliar estas tendências. Nem é muito fundamentalista, considerando que o embrião é uma pessoa, mas também não entendo que o embrião é uma coisa que pode ser disponibilizado, quer pelos dadores dos gametas, nomeadamente os pais, nem tampouco pelos médicos ou outros que intervenham neste processo. Por conseguinte, partimos deste pressuposto que a lei tenta conciliar estas duas tendências. Acho que o fez razoavelmente bem. Vê-se isso a propósito, fê-lo na versão original, é sobre isso que eu estou ainda a opinar, vê-se isso claramente, por exemplo, no que respeita à experimentação em embriões humanos, e vê-se isso no que diz respeito ao Instituto da Adoção de Embriões, onde, no fundo, com a criação do Instituto Ético-Jurídico da Adoção e, portanto, previamente à dação de embriões, no fundo pretende-se dizer que o embrião não deve ser disponível ou disponibilizado sem qualquer critério, mas tem que haver aqui, enfim, algumas regras e, portanto, em última análise, que seja adotado por alguém. Porque, obviamente, que não se pretendeu com isto resolver, penso eu, o problema da infertilidade de alguns casais, porque admito, não trabalhando diretamente na área, mas admito que não sejam muitos os casais que queiram receber embriões de outros casais quando podem ter acesso aos seus próprios embriões. Vê-se isso também, por exemplo, na procriação pós-mortem, onde a lei proíbe a inseminação pós-mortem, mas permite que haja transferência de embriões já concebidos pós-mortem, ou seja, no fundo este espírito de algum modo querer preservar a vida humana embrionária. Uma segunda questão central neste debate tem a ver com, já não com o estatuto do embrião, mas com quem é que pode ser beneficiário das técnicas da procriação assistida. E também aqui penso que a lei é prudente. Tenho, enfim, a opinião de que mais cedo ou mais tarde ela vai evoluir. Portanto, este status quo que nós hoje temos e que penso que pode ser o consenso possível aqui na Assembleia e que até representa o consenso possível na sociedade portuguesa, mas não tenho praticamente dúvidas que, tal como está a evoluir, por exemplo, em matéria da maternidade de substituição, que é basicamente isto que penso que nos traz aqui hoje, também vai evoluir nesta matéria. Porque este princípio da subsidiariedade é um princípio que é frágil do ponto de vista ético ou filosófico. E queria deixar esta nota de reflexão, não que ela vá influenciar muito estes projetos de lei que estamos a apreciar, mas porque efetivamente vai condicionar o futuro desta lei, se não for este ano, é para o ano, daqui a 5 ou daqui a 10 anos. Porque, no fundo, o princípio de que as técnicas de procriação assistida são subsidiárias, e curiosamente a lei não diz em relação a quê, não é? A lei diz simplesmente que as técnicas de PMA são um método subsidiário e não alternativo de procriação, mas não diz subsidiário em relação a quê? Presume-se que é em relação aos métodos naturais de procriação. Ora bem, esta questão tem que ser, obviamente, devidamente alicerçada do ponto de vista ético-filosófico, e creio que esta distinção entre aquilo que é, digamos, a natureza humana e o pendor normativo da natureza humana sobre aquilo que se pode fazer do ponto de vista médico é uma discussão muito antiga. Recordo, por exemplo, grandes teólogos como Karl Rahner, Concílio do Vaticano II, abordaram esta problemática, e onde cada vez mais se vem pensando que é, além de mais perigoso, indexar aquilo que é a natureza humana àquilo que pode e deve ser feito, nomeadamente em termos médicos. Porque note-se bem que tudo aquilo que a medicina faz é precisamente contrariar a natureza humana. O que nós fazemos enquanto médicos é evitar que a natureza tenha um determinado curso. E daí as alterações sociodemográficas que vemos, o envelhecimento da população, o combate à infertilidade, tudo isto é evitar que a natureza por si só tenha um determinado rumo. E penso que ninguém, no seu pleno juízo, quer voltar ao passado nesta matéria. Portanto, porquê abrir uma exceção em termos de procriação medicamente assistida? Isto é uma simples pista de debate e de reflexão, mas vai ser seguramente repensado no futuro. Eu sei que a implicação daquilo que eu estou a dizer é complexa e é controversa do ponto de vista social e do ponto de vista político, porque, no fundo, acaba por dar primazia ao direito à liberdade e à autodeterminação reprodutiva e acaba por lhe dar, digamos, um horizonte praticamente sem fim. Acredito que seja essa a consequência, mas, enfim, como médico e professor de bioética, não ficaria bem com a minha consciência se não apelasse aqui à fragilidade deste princípio da subsidiariedade, que não é um princípio ético, devo realçar isto, é um princípio de filosofia política, que se utiliza, por exemplo, na organização política dos Estados, e nomeadamente na construção europeia, mas, do ponto de vista da bioética e da ética médica, não é um princípio com grande fundamentação, e, portanto, mais cedo ou mais tarde, poderá ter que ser repensado, sob pena de estarmos a criar barreiras artificiais àquilo que é a evolução da própria sociedade. Portanto, dito isto, penso que, de acordo com estes dois grandes pilares, temos uma lei equilibrada, uma lei ponderada, e abre-se agora a hipótese da lei vir a contemplar a maternidade de substituição. Devo dizer desde já que não há também objeção ética de princípio à maternidade de substituição. Devo dizer que o Parlamento anda bem ao propor esta alteração. Penso que em parte foi sugerida pelo Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, mas já a Ordem dos Médicos, na revisão do Código Deontológico, abria esta possibilidade, devo dizer isso. E, de facto, há, sobretudo dentro das camadas mais jovens da população, uma grande anuência perante esta prática. Um estudo que eu conduzi na Faculdade de Medicina há 4 ou 5 anos atrás, junto de mais de 1000 jovens universitários, finalistas de Psicologia e de Economia, mostrou que cerca de 80% dos jovens eram favoráveis à maternidade de substituição e que nem percebiam sequer qual era o problema ético envolvido, quando estivesse em causa, obviamente, resolver um problema de reprodução e, portanto, de infertilidade. 80%. 80%. 80%. Portanto, para os jovens instruídos, não propriamente da área da saúde, antes excluímos médicos e enfermeiros de propósito por causa de um certo enviesamento, portanto, para os jovens portugueses instruídos, isto não representa sequer hoje uma questão ética. Portanto, penso que há aqui uma evolução sociológica importante, acho que o Parlamento anda bem ao querer que a lei se compagine com esta evolução, que é aceite pelos médicos e que é aceite pela sociedade. Mas não há bela sem senão e, portanto, fica aqui, em todo o caso, o desafio para que haja algum acompanhamento, que a lei a criar preveja algum acompanhamento sério sobre o que é que acontece nestes casos. Porquê? Porque a tendência geral dos dois projetos de lei que eu vi, e outras intervenções políticas, deputados no passado, até do Bloco de Esquerda e tudo, iam muito no sentido de que a maternidade de substituição tinha que ser necessariamente voluntária, não a título oneroso, sem nenhuma mercantilização, não tenho nenhuma oposição a esta visão, mas partindo do pressuposto de que a alternativa, provavelmente, que está subjacente a estes projetos de lei, é que ela seja de algum modo intrafamiliar, porque quem é que vai suportar uma gravidez por outrem que não seja alguém da família? Portanto, esta é a questão, provavelmente, e os casos que têm sido veiculados na comunicação social, pelo menos no Reino Unido e noutros países, são irmãs, são mães, portanto, a mãe da dadora. E, portanto, fica aqui esta nota de que discute-se muito isto, quer na ética, quer na própria psicologia, de quais são as relações intrafamiliares que vão acontecer na sequência desta maternidade de substituição, ou desta gestação de substituição, como se queira chamar, e, por conseguinte, enfim, quem é que vai ser exatamente o pai ou, neste caso concreto, a mãe nesta família. Isto porque penso, e está aliás na letra da lei, nos dois projetos de lei, que há alguma preocupação com os interesses do nascituro. Portanto, com a orgânica familiar e com os interesses do nascituro. E por conseguinte fica esta nota, não querendo obviamente pôr em causa aquilo que é proposto, parece-me que é adequado ao status quo e à maneira de pensar dos portugueses, mas que de algum modo a Assembleia na legislação a criar obrigue não apenas a uma monitorização do que se passa, mas a que haja estudos credíveis, que eu até admito que seja difícil de realizar em Portugal, dado que o número de casos provavelmente venha a ser escasso, mas que haja estudos transversais com outros países onde esta problemática seja devidamente estudada e onde se venha a determinar o que é que acontece ao nascituro, nomeadamente nestas relações complexas com a família e que padrão de família é que estamos a criar. No fundo é basicamente isto. Porque, ainda que não haja verdadeiros dados empíricos, presume-se que na maternidade de substituição a título oneroso, como acontece em alguns estados americanos, digamos, a gestante de substituição basicamente desliga-se depois completamente do processo e, portanto, este problema não se coloca. Era o que eu dizia, não há bela sem senão. Portanto, o inconveniente da mercantilização, por um lado, e da instrumentalização do corpo da mulher, por outro, para o nascituro pode ter um certo benefício, que é, não há nenhuma dúvida, quem vai ser a mãe e o pai, porque a dadora, por aí simplesmente, ou a gestante, por isso simplesmente afasta-se e nem quer saber.
Em princípio.
Mas eu penso que a experiência tem sido essa, porque por regra são jovens e até jovens universitárias que no fundo precisam de dinheiro. E portanto fazem isto, prestam um serviço e depois vão à sua vida. Neste outro caso, isto poderá não acontecer e portanto convinha isso ser estudado. Não, isto não é nenhum obstáculo. Eu sou extraordinariamente favorável a que haja esta evolução. Mas para que amanhã não nos venhamos de algum modo a arrepender, criar aqui regras e estudos. Hoje fala-se muito de medicina baseada na evidência, portanto, também aqui há lugar à evidência científica e não há nada como coligirmos informação que venha a ser, de algum modo, utilizada nesta matéria. Para finalizar, duas notas conclusivas. Uma primeira tem a ver com uma alteração à lei que não tem a ver com a maternidade de substituição, mas sim com a possibilidade da destruição dos embriões. E eu que até, enfim, não, creio que não sou considerado por ninguém uma pessoa conservadora, mas alguma cautela com esta possibilidade. Eu reconheço que no estado atual da arte o embrião degrada-se pela criopreservação e, portanto, provavelmente não poderá ser utilizado ao fim de alguns anos, mas volto a apelar ao sentido simbólico da lei. Ou seja, esta lei, em matéria de estatuto do embrião, pauta por uma certa equidistância, por um certo equilíbrio entre a tal teoria do embrião como pessoa e do embrião como aglomerado celular. E agora desvia-se para o embrião como aglomerado celular. Ou seja, diminui o dever de proteção em relação ao embrião. Porquê? Porque na bioética nós estamos habituados a avaliar as ações, em primeiro lugar, pela sua intenção, mas em segundo lugar, pelas suas consequências. É a teleologia, o consequencialismo, de que o utilitarismo é a corrente mais conhecida. E uma consequência que eu estou aqui a presumir, pode não ser verdadeira, da possibilidade da destruição do embrião é a de que a cláusula que está no articulado de que devem ser criados os embriões necessários e suficientes para o processo reprodutivo, pode haver ali algum facilitismo. Porque se os investigadores sabem que no fim da linha o embrião pode vir a ser destruído no futuro, então eu não tenho tanta cautela agora em criar apenas os embriões necessários para este ciclo reprodutivo. Não sei se me estou a fazer entender. Bom, se calhar estou a ser, passo a expressão, mais papista que o Papa, mas não queria deixar de ficar esta nota, porque creio que a lei foi, repito, independentemente de posições individuais que cada um possa ter, a lei que existe neste momento foi prudente porque tentou conciliar as diferentes tendências e conseguiu fazê-lo muito bem, devo dizer. E, portanto, agora está a pender ali um pouquinho para o lado daqueles que acham que o embrião é mais uma coisa do que propriamente um ser humano, mesmo que não seja uma pessoa. E, portanto, a ser assim, muito bem, mas que haja consciência de que isto pode acontecer. Finalmente, uma nota sobre o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida. Na altura, eu estava no Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida quando a lei foi aprovada e foi discutida. Na altura eu defendi, sem grande sucesso, devo dizer, que estas funções do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida fossem evocadas ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. O Conselho Nacional de Ética, de então, que eu já não integro, devo dizer, achou que esta formulação estava bem. Agora, não deixa de haver aqui alguma sobreposição de funções. Acho que, apesar de tudo, o balanço do Conselho Nacional da PMA é positivo, como aliás se vê pelas presentes propostas e projetos de lei, mas esvaziou um pouco de conteúdo funcional o próprio Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Portanto, se calhar também há que repensar que modelo é que nós temos. Por via de regra, os países mais desenvolvidos, como por exemplo o Reino Unido, não têm sequer Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Portanto, fica esta nota para pensar se não vale a pena estas reflexões serem mais setoriais, como por exemplo através de conselhos específicos, do que haver um grande conselho que depois vê as suas funções diluídas e em alguns casos, como no caso do Testamento Vital, eu nem vou aqui chamar a atenção do contributo que ele deu. Portanto, fica esta nota. Em termos de alteração à lei, eu creio que há um princípio, que deve ser um princípio transversal na sociedade, não deve ser aplicado apenas à classe política, de que há limitação de mandatos. E, portanto, não vejo nenhum motivo pelo qual as pessoas se possam eternizar neste tipo de conselhos. Portanto, acho que deve haver também aqui limitação de mandatos, sabendo desde logo e de antemão que até algumas das personalidades que compõem o conselho são profissionais da área. Portanto, não faz sentido que a lei não diga, não diga que seja um mandato, nem sei, a maior parte deles nem os conheço. Conheço alguns que são profissionais da área. Portanto, faz sentido que haja rotação. Ainda por cima o número não é muito elevado dos membros, são 9, se não me engano, e portanto pode haver aqui, num Conselho de 20, como o Conselho Nacional de Ética, é mais difícil haver, digamos, algum unanimismo. Com 9 já é mais fácil, não digo que haja, também não conheço em tanto a pormenor, mas acho que haver rotatividade é sempre bom em democracia. Dito isto, terminava, sei que o que está aqui em causa é, ou são estes dois projetos de lei, mas como conheço os senhores deputados, o senhor doutor e os que propuseram, quer o projeto de lei, quer o do PS, e acho que também temos que pensar no futuro. E pensar no futuro é pensar pelo menos em três coisas. com grande pendor ético, e social, e político, e filosófico, e apesar da crise económica em que estamos, nada obsta a que não tenhamos um minuto do nosso tempo a pensar noutras coisas. Primeiro, a biologia sintética, a synthetic biology, ou seja, que não está prevista na lei, a lei impede a criação de quimeras e de seres híbridos, mas a biologia sintética, no fundo, pega no DNA e pode gerar alguém muito parecido connosco. E isso não é futurologia, nem é ficção científica. Isso já é o que já se discute nas revistas de bioética americanas e mais cedo ou mais tarde vai chegar. Portanto, é bom que também o Parlamento e esta Comissão estejam de algum modo alerta, porque toda a nossa ordem jurídica repousa na dignidade da pessoa humana. E quando amanhã houver, porque vai haver, pessoas não humanas, é uma questão de tempo, sendo que humano é considerado aquilo que tem a ver com o nosso património genético nuclear, e quando amanhã não houver, é bom que estejamos alertas para essa realidade. Eu estou a abreviar um bocadinho, só para deixar estas pistas de reflexão. Portanto, a biologia sintética. Segundo, o movimento anglo-saxónico, e tudo que é anglo-saxónico, além de mais, através da língua, tem forte pendor expansionista, que é designado por New Eugenics, ou seja, neogenismo, e que nesta matéria pode ter particular incidência. Li num artigo do Hastings Center Report, que é a melhor revista de bioética do planeta, de Nova Iorque, que em breve vai ser disponibilizado por $100 a $150, a possibilidade de se efetuar a sequenciação total do genoma humano. O que é que isto quer dizer? Não sou apenas só eu que colho a célulazinha, são os pais que vão poder fazer isso no âmbito do IGPI ou do DPN, do diagnóstico genético para implantação ou diagnóstico pré-natal. Claro que a questão é para que é que se faz isto. Mas nós temos experiência em Portugal, por exemplo, das intensas campanhas de marketing da colheita de células estaminais de cordão umbilical, que mesmo que uma técnica não tenha grande utilidade prática no momento, a verdade é que se vende. E é muito fácil vender ilusões aos casais. E, portanto, dizer a um casal hoje que vai poder, por €100, fazer a sequenciação total do genoma do seu filho, e que isso vai ser da maior relevância, e depois encontra uma meia dúzia de argumentos, não tenho dúvidas que vai acontecer. É uma questão de tempo, e não é muito tempo. E isso tem que nos levar a pensar e o Parlamento tem que tomar uma posição séria na matéria, porque há muita informação genética que é do foro privado do nascituro, que não há nenhum interesse em conhecer, em muitos casos. Por exemplo, doenças genéticas de manifestação tardia. O que é que interessa um recém-nascido e depois uma criança, um adolescente e um jovem saber que vai ter uma doença genética aos 60 anos de idade? Vamos originar aquilo que nós designamos da medicina pelos doentes pré-sintomáticos ou potenciais, ou seja, as pessoas que estão doentes sem o serem e antes de o serem, porque têm um tremorzinho, porque saíram à noite e beberam um bocadinho demais, e já estão a pensar que têm a doença de Huntington ou a doença de Alzheimer. E, portanto, muita cautela com esta matéria. Vai haver uma grande pressão de marketing neste sentido, vai ser facilmente vendável em termos de comunicação social, mas tem que ser fortemente restringido legalmente, se quisermos realmente pensar nos direitos do nascituro, que não tem qualquer interesse na maioria da informação que vem da análise total do genoma humano. Finalmente, e porque se prende com esta questão do estatuto do embrião e do estatuto fetal, também tendências sérias que há no mundo anglo-saxónico, de liberalizar o aborto pós-natal. Que é um eufemismo, porque de facto trata-se de infanticídio, mas basicamente o argumento é este. Se liberalizamos o aborto, porquê é que não liberalizamos o infanticídio, o aborto pós-natal? Dado que se trata da mesma entidade humana, que não é uma pessoa em sentido filosófico, que não tem pensamento abstrato, que não tem sentimento de si, que não tem as características cognitivas e mentais que definem a pessoa. Portanto, é só uma mudança de Estado, porque é que não há de ser liberalizado? Isto tem sido publicado nas melhores revistas médicas da atualidade, como o British Medical Journal, e, portanto, enfim, estar simplesmente com isso no pensamento que mais cedo ou mais tarde pode vir essa discussão para Portugal, nomeadamente em face da liberalização que se verificou na interrupção voluntária de gravidez.
Sr. Professor, muito obrigado. Como é evidente, conhecendo-nos há uns anos que nos conhecemos, eu sabia que a sua vinda aqui seria muito interessante. É evidente que esta parte final assustou-me terrificamente. Assustou-me terrificamente mesmo. E se as realidades não são para escamotear nem para nos escondermos em determinadas matérias, como uma das que referiu agora, ainda bem que há determinados conceitos que chegam um bocadinho mais tarde ao nosso país, também nos dá mais tempo para nos prepararmos, se calhar. De qualquer das formas, agradecer a sua participação, como é evidente. Sobre alguns aspectos que referiu, de facto, nós não nos debruçamos sobre a constituição do Conselho Nacional da PMA. Mas nós, PSD, e o PS também não o faz. Também não o faz. Ou seja, nós, neste enquadramento, com as duas propostas, a nossa do PSD, nomeadamente, aquilo que nos preocupou foi fazer pequenos ajustes no regime jurídico e debruçar-nos sobre a questão da maternidade de substituição, na perspectiva que temos de que constitui um passo em frente e de evolução. É evidente que temos que reconhecer que tivemos algumas cautelas supremas no tratamento desta matéria, porque, como o Sr. Professor diz, quando referiu-se o estudo que foi feito com os jovens, não é? Em que existe uma aceitação, jovens de formação superior, provavelmente.
Sim, formação finalista.
Também temos consciência que nem toda a sociedade tem essa,
sim, eu sei,
tem essa perspectiva. De maneira que entendemos que isto é um processo evolutivo, mas que nesta fase, de facto, preocupa-nos bastante aquelas pessoas que estão nesta situação, os casais que estão nesta situação e veem como, na maternidade de substituição, a única oportunidade que tem de ter um filho biológico. E daí também o facto de termos mantido a gratuitidade. Sendo certo que nos levanta aqui duas questões, porque à volta deste nosso debate que nós temos tido, inclusive no nosso grupo parlamentar, e os outros grupos parlamentares com certeza, são sobretudo questões éticas que são levantadas. É evidente que nós temos colegas nossos que por defeito de formação, são médicos, não é? Nos trazem um tipo de argumentação a crescer, mas fundamentalmente são questões éticas que nos levantam. São questões como aquela que o Sr. Professor aqui nos referiu, que é a questão da gratuitidade. É evidente que a gratuitidade ou é um ato de altruísmo supremo, ou então terá que ser um familiar que se predisponha a fazer a gestação de substituição. E qual é a consequência nas relações intrafamiliares de quem resulta? Nós, de facto, estamos inclusive a estudar informação está a circular entre o nosso grupo parlamentar, mas foi acessível também aos outros grupos parlamentares, que é um estudo, um survey que foi feito com base em Inglaterra, referente a 43 famílias, julgo que são 43, em que as crianças nasceram através da maternidade de substituição e já têm 10 anos de idade. E nós finalizamos esse trabalho esta semana, portanto eu espero que daí também nos consigamos obter algumas respostas e tranquilizar-nos um bocadinho mais. Não sei se as minhas colegas querem também aproveitar a oportunidade de ter aqui o Sr. Professor e colocar alguma questão.
Sim. Estava aqui a olhar para as minhas notas. Nós temos estado a ouvir várias pessoas e instituições e devo-lhe dizer que foi dos que menos problemas nos levantou em relação à gravidez de substituição. E gostei do seu argumento, hoje foi a tarde toda com ele, e de facto o seu argumento de que este não lhe suscita problemas éticos é um argumento muito interessante e com o qual nós concordamos, que, como é evidente. Eu da sua exposição houve uma parte que confesso que não percebi. Quando estava a falar do facto de nós, quando referimos que as técnicas de PMA são subsidiárias e não alternativas, mas não dizemos subsidiárias em relação aqui, qual é a sua sugestão que nos dá, ou que pode oferecer, não só em termos de redação, mas em termos de limites? Porque eu percebi que tinha um problema com o limite, até onde é que...
Vamos lá ver... Não, se calhar não formulei bem a questão. Eu creio que é razoavelmente perigoso nós invocarmos este princípio da subsidiariedade. Admito que, neste momento, seja o consenso possível. A própria fraseologia utilizada, que não diz subsidiar em relação a quê, exprime, a meu ver, a necessidade desse consenso. Percebo inteiramente porque é que está lá. No fundo, considerar-se que a procriação deve seguir os caminhos que a natureza desenhou e quando eles falham, e portanto quando a medicina determina que se trata de um caso de infertilidade conjugal, serão daqui os dois, se calhar, os dois maiores especialistas na matéria do país, e portanto terão falado nisso com certeza, mas geralmente diz-se que ao fim de 2 anos, mais coisa menos coisa, sem de relações sexuais não protegidas, que os casais não conseguem procriar. Então, os médicos detectam um problema de saúde reprodutiva, ou seja, há uma doença, e para tratar uma doença, há um tratamento, que é a procriação medicamente assistida. E portanto, invocar o princípio da subsidiariedade, no fundo, tem a ver com esta dinâmica. A questão é se, do ponto de vista ético e de acordo com os valores que, desde logo, estão no preâmbulo destas duas propostas, o direito a constituir família, o direito à reprodução, a dignidade da pessoa, etc., etc., se este princípio da subsidiariedade encaixa ou não. E eu, como professor de bioética, tenho dificuldade em encaixar este princípio. Repito, eu não, felizmente não sou legislador nem deputado, portanto não tenho que conciliar tendências. Mas eu tenho dificuldade porque uma visão centrada na dignidade da pessoa, na sua liberdade ética, na sua liberdade de autodeterminação, no direito a fazer escolhas em matéria reprodutiva, constituir família, etc., 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 provavelmente dava um resultado diferente. Ou seja, que estas técnicas são obviamente utilizadas primacialmente pelos 200 ou 300 mil casais que há com problemas de reprodução, com certeza, mas ao invés de a generalidade das intervenções médicas, podem ser utilizadas por outro tipo de pessoas que não têm propriamente um problema de saúde ou de doença. Ou seja, entrar aqui naquele domínio que nós chamamos do melhoramento lato sensu, quer o melhoramento genético, que ainda não se fala muito em Portugal, também se vai falar um dia, quer o melhoramento, por exemplo, a cirurgia estética, etc., etc. Ou seja, a utilização da medicina não para reparar alguma coisa que está mal, mas por livre escolha da pessoa. E toda a tendência da sociedade tem sido esta. Veja-se a questão do testamento vital recente, veja-se a liberalização da interrupção voluntária de gravidez e por aí adiante. Toda a evolução das sociedades modernas vai no sentido de conferir mais autonomia às pessoas nos vários domínios da sua vida, nomeadamente da saúde e na interface com a medicina. Portanto, porquê é que aqui há esta barreira? Não é? Quer dizer, é dificilmente fundamentável eticamente. Eu compreendo que tenha que estar e não estou sequer a sugerir que a retirem. Estou só a dizer que para o futuro é preciso contar que vai haver sérios ataques a este princípio da subsidiariedade, porque ele, no fundo, repousa sobre uma visão já antiga do direito natural e da imposição das leis da natureza, aquilo que é normativo do ponto de vista da ética social e da ética médica, no caso concreto, que está cada vez mais a perder terreno. E, portanto, eu sei que isto neste momento limita, por exemplo, o acesso a estas técnicas a mulheres isoladas, casais do mesmo sexo e por aí adiante. Portanto, eu percebo as consequências de expurgar de lei este princípio, mas não tenho para mim dúvidas que vai haver aqui uma evolução civilizacional nos próximos anos. É porque não dá muita cara com a careta, não é? Andamos a reforçar a dignidade da pessoa e o direito a constituir, e o direito a fazer escolhas, e o direito a isto, e o direito àquilo, mas nesta matéria parece que há aqui um inciso na lei para limitar as oportunidades de determinadas pessoas que têm a mesma dignidade que as outras.
Os outros projetos que havia, pelo menos um outro projeto que havia.
Sim, é verdade. Pronto. Mas. Mas não quero com isto perturbar o normal curso da legislação, porque acho que isto é muito oportuno. Portanto, faz sentido que isto tramite como está. Fiz um comentário, porque também, como vinha aqui, senti que tinha o dever de o fazer. Mas deixava isto alerta, porque reconheço, ainda por cima, quando me diz que a principal discussão tem a ver com as questões éticas, que dificilmente seja sustentável este princípio como princípio ético. Pode ser um princípio jurídico, um princípio normativo, um princípio, sei lá, política de saúde, o que quer que seja, mas como um princípio ético, dificilmente. Foi só isto que eu quis dizer.
Vamos ver se é suportável, pelo menos, a curto prazo.
A curto prazo, será.
Pronto, sou professor.
Muito bem, eu é que agradeço novamente.
Só lamento é que não tenham sido mais colegas a ouvi-lo, sobretudo pela forma pacífica e tranquila com que expõe as coisas, mas espero que ainda venhamos a ter a oportunidade, porque isto ainda não acabou,
muito bem,
de conseguir ouvi-lo de uma forma mais alargada.
Muito bem.